Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta edição é Eduardo Conde, foi candidato à Câmara de Ilhavo nas listas do Partido Socialista em 2017, é vereador da oposição no município de Ilhavo, eleito pelo PS, e tem um passado como presidente de junta de freguesia, como dirigente associativo e também agora como dirigente sindical. Creio que não estarei errado se o disser, um homem ligado à banca durante muitos anos, já conhecido pelo menos aqui da comunidade mais próxima, e fica também com esta apresentação para quem for de outros concelhos, ouvintes desta emissão. Eduardo Conde, pegando, e é o principal mote também para esta nossa conversa, esta vinda para analisarmos aquilo que são dois anos de um mandato no qual entrou em circunstâncias muito especiais, difíceis até, diria, como é que tem sido esse exercício de fiscalização do poder político em Ilhavo?
Boa noite, Carlos Teixeira, e boa noite ao auditório. Pois o exercício do trabalho do vereador tem sido um trabalho intenso de fiscalização e acompanhamento. A primeira estupefacção que encontrei foi uma maioria fechada, apostada em criar dificuldades à fiscalização e à interação com a oposição, quando aquilo que eu trazia da minha vida profissional e associativa, como o Carlos referiu, é que duas cabeças pensam sempre melhor que uma, e portanto quanto mais gente estiver a dar ideias, até mais benefício ao poder, aproveitando as ideias da oposição. Não é essa a postura da maioria. E o trabalho, de facto, é difícil. É difícil o trabalho da oposição, porque também o respaldo que há na lei protege muito o poder e poucas oposições. De qualquer forma, a nossa forma de estar tem sido uma forma proativa e positiva. Quer dizer, é evidente que se nós temos um projeto alternativo, estaremos muitas vezes contra aquilo que é feito, mas nunca se ouve da minha parte ou da parte dos vereadores da oposição uma crítica em que não seja indicado um caminho alternativo, em que não seja efetuada uma nova proposta, em que não todos os dias fazemos, todas as reuniões fazemos propostas de melhoria, tanto em termos formais nas reuniões como no aconselhamento e nas conversas informais, porque nós acabamos por ser, por nos darmos bem uns com os outros, não é? E aproveitamos todos os momentos para que os caminhos alternativos e aquilo que pode ser melhorado nas propostas da maioria seja feita. Sabemos o que queremos e vamos tirando ensinamentos das avaliações que vamos fazendo. Temos esse hábito, que também nos veio da vida profissional, de em cada situação avaliar, quantificar aquilo que correu melhor ou pior, e a nossa crítica principal passa muito por isso, que é as avaliações de quem exerce o poder não são avaliações muito rigorosas, são sempre avaliações propagandísticas. E depois, se nós partimos mal de um estudo do estado da arte e de uma avaliação que se faz uma ação, acabamos por ter dificuldade em renovar no ano seguinte. E a nossa grande luta também, além das propostas que vamos apresentando, é essa, e é que as avaliações sejam rigorosas para poderem dar um espaço a que, quando revirmos o projeto, porque todos os anos os projetos não são imutáveis. Cada ano o projeto tem que ser melhorado, tem que ser acrescentadas novas ideias, e temos que partir de uma avaliação rigorosa. E é isso que nós achamos que as maiorias não fazem. E esta maioria da Câmara não faz.
Já lá iremos ponto a ponto, ou pelo menos aí alguns mais estruturantes dessas avaliações, só para percebermos e contextualizarmos um pouco melhor esta questão do que foi encontrar. Houve alguma surpresa? O Eduardo tinha essa ligação íntima, se quisermos, com o Partido de Poder, o Partido Social Democrata. O que é que o surpreendeu? Quando diz que o Executivo, por exemplo, não é muito aberto na partilha de informação ou naquilo que é o exercício do Estatuto da Oposição, era algo que não soubesse quando estava, digamos assim, do lado das maiorias?
Penso que sim. Penso que era algo que...
Foi uma surpresa?
Foi uma surpresa, porque penso que gradualmente o PSD e o Partido, a governação da Câmara, tem-se primeiro revestido, fechado em si mesma, fechada a novas ideias, com dificuldade em colocar projetos que são estruturantes para o Conselho em discutir, em aproximar das populações, em ir questionar os envolvidos, Em cada projeto há a população que tem opinião sobre o projeto e depois há comerciantes, há utilizadores de espaços, e normalmente não se vê a Câmara a fazer uma interação. Aquilo que eu fiz quando foi a candidatura, que foi uma, as sessões do Ouvir para Fazer, que foi dispor algum tempo em vários espaços e em todas as freguesias, onde me dispus a ouvir as pessoas sobre aquilo que quisessem falar sem condicionar a conversa, permitir que toda a gente colocasse o seu assunto com a profundidade que entendeu colocar e ficando com ele para ajudar a fazer o programa, para que fosse alguma coisa sentido e vivido. A maioria, a única coisa que faz é apresentações de projetos fechados e mesmo quando nós, a oposição, chamamos a atenção para pontos e podemos falar aqui de alguns projetos que são emblemáticos para a Câmara, quando apresentamos alterações, propostas de alteração, melhorias, nunca são entendidas, nunca são incorporadas e o projeto segue o seu caminho da forma que ele foi apresentado. E a interação com a população é exatamente esta. A definição que dão, apresentamos o projeto à população e entendem isso como sendo
um debate público.
Não é um debate público, não se ouve a população. E fechou-se muito mais e espantou-me nesta, porque não era essa a ideia que tinha do agora Presidente da Câmara e de facto está mais fechado, tanto o Executivo, o Partido está mais fechado. Pelo contrário, aquilo que eu encontro, e depois também acho que há, em termos ideológicos, tem havido uma aproximação à direita que não faz sentido nenhum. Aquilo que eu encontrei, o PS não deveria ser um partido de direita, deveria ser um partido de esquerda democrática. O que eu fui encontrar no PS Conselheiro surpreendeu-me muito, porque é um partido com uma cultura de trabalho, com muita organização, muito voltado para o debate, onde acolhe muito gente independente, gente que só aparece para aquele debate porque aquele projeto lhe diz alguma coisa, sem ser pessoal que é rotineiro, que aparece sempre, que há pessoas que aparecem, apesar de não serem militantes, nem terem nenhuma interação com o partido, aparecem ocasionalmente, mesmo aqueles que aparecem uma vez, e é um partido que acolhe, que sempre disposto a ouvir mais alguém, e aquilo que eu tenho assistido é que de facto está numa trajetória ascendente. Penso que já acabou há muito tempo aquele fosso de maiorias do PSD mais ou menos inquestionáveis. Hoje não, o PS tem tido um crescimento sustentável, cada vez mais as vitórias já se disputam por poucos votos, mesmo em zonas do Conselho que eram, porque há nichos e que eram tradicionais PSD, que hoje o PS ganha já com alguma facilidade.
O que é que está a mudar?
Eu penso que esta forma, o que está a mudar é a forma de interagir com as pessoas, a proximidade que se vai tendo, a organização, o debate. Temos feito sobre vários projetos, tem-se feito vários debates em várias freguesias, tem-se passado essa mensagem, comunicar, também o facto de não ser, relativamente às propostas da Câmara, de não ser só o dizer mal por dizer mal, é quando temos alguma coisa para dizer, como disse no início, temos um caminho alternativo, temos um projeto e comunicamos esse projeto com os meios que temos, não é propriamente com os meios de quem exerce o poder, mas esforçamos-nos para isso, estando presente nos eventos e nos momentos das associações, com as populações. Nós consumimos horas e horas com isto, quando temos, nós não somos profissionais da política, temos as nossas profissões, cada um tem que meter comida na mesa todos os dias, e a par disso nós dispomos do nosso tempo para ouvir, que teria que ser, que esta era a característica fundamental de alguém que quisesse o poder. Ouvir, estar com a população, ter uma proximidade que permita depois exercer o poder com justiça.
A verdade é que ali naquela fase de assunção da candidatura em 2017, aquilo foi muito em cima, digamos assim, da hora, do acontecimento. Daí para cá, o projeto manteve linha, manteve rumo, sofreu ajustamentos, ou o que permitiu foi amadurecer esta ideia de que havia um casamento que era possível?
O projeto vai amadurecendo porque, quando na altura, o surgimento da candidatura foi até quando me desvinculei do PSD, foi perfeitamente cansado de ideias que são imutáveis, de posições extremadas. Não foi nunca essa a minha praia, não foi essa a minha forma de estar na vida. A minha forma foi sempre, em termos das associações, foi de estar com as pessoas, uma forma aberta, diálogo, uma liderança mais pela junção de pessoas e de vontades do que propriamente pela autoridade. E cansei-me. E quando me desvinculei era a pensar mesmo ir para casa e fazer outras
mas em
fazer
linguagem do futebol, Eduardo, em linguagem de futebol, se fosse, digamos assim, o treinador, era o treinador que diria: neste campeonato não tive aqui propriamente muito tempo para conseguir resultados. Quer dizer, já não ia naquela fase propriamente ter grande margem de manobra para conseguir ter uma equipa moldada também à sua forma de jogar, não é?
Sim, mas se tivesse surgido, se a ideia fosse estruturada muito tempo antes, de facto, o convite surgiu, eu vi que havia margem para fazer alguma coisa, de facto os resultados foram surpreendentes, foram muito bons, envolvemos muita gente, conseguimos listas com os 150 candidatos sem repetir ninguém em nenhum lugar, gente com muita capacidade, gente que vendo o projeto. Grande parte das pessoas, eu na altura penso que 60% ou 50% eram independentes, gente que apareceu nestas sessões de ouvido para fazer a dizer: pá, estou a gostar disto, eu gosto, eu quero estar, se houver lugar para mim, eu estou aqui para contribuir com o trabalho. O lugar, que a maior parte dos lugares são lugares que não dão para nada, que é só lugares de pessoal que aparece para dar ideias, porque a maior parte é gente suplente nas listas, mas preencheram-se os 150.
Mas ainda pegando nesta linguagem do futebol, o José Mourinho chega ao Tottenham e diz assim: este ano, para ser campeão, não dá. Mas se calhar para o ano vamos estar para lutar pelo primeiro lugar. O Eduardo Conde, ao fim deste trajeto, e estando aqui a meio deste mandato autárquico enquanto vereador da oposição, era capaz de dizer que hoje já há condições diferentes para poder discutir a vitória?
Eu penso que sim. Eu penso que cada vez mais é notório para a população do Conselho que a vitória é perfeitamente possível. Como eu dizia há bocado, o fosso em cada eleição entre o PS e o PS era imenso. As últimas eleições, tanto as autárquicas, que já foram mil e poucos votos de diferença, ganhou-se uma freguesia muito importante. Nas europeias e nas legislativas, as diferenças foram 100 votos, 100 e tal votos, portanto as coisas estão muito próximas. E, fundamentalmente, há uma questão que eu acho importante, que é: o projeto não está assente numa pessoa. O projeto está assente numa equipa multidisciplinar, que destes 150 eu penso que haveria várias pessoas capazes de liderar projetos de junta de freguesia, de qualquer projeto político, muita gente capaz de ocupar um espaço de liderança. Portanto, sinal de que o projeto está assente em equipa, em ideias estruturadas e a saber o que queremos para o Conselho. Mas fundamentalmente é a equipa.
Mas em coerência, o candidato há dois anos tendencialmente pode posicionar-se como o candidato daqui a dois, em 2021, ou essa dedução não deve ser feita dessa forma tão direta?
Eu penso que nesta altura ainda é demasiado cedo e não é propriamente preocupação, porque o trabalho de avaliação leva-nos tanto tempo, é preciso empenhar-nos tanto, quer dizer, e nós não podemos defraudar a população que nos deu a maior votação que o PS já teve, e portanto temos que estar concentrados em, eu vou ter que estar concentrado no desempenho dessas funções, em honrar esse mandato que os municípios atribuíram, e de facto não dá muito espaço para pensar noutra coisa qualquer, apesar de ser cedo. É evidente que o Conselho encontra sempre a minha disponibilidade para trabalhar pela terra. Foi essa a postura que eu tive quando estive nas associações, quando estive no escotismo, no Banco Alimentar contra a Fome. Foi sempre de trabalhar pela terra, deixar a terra um bocadinho melhor do que a fomos encontrando. E a seu tempo surgirá, provavelmente, será sempre uma decisão da Comissão Política, que o Partido Socialista terá até eleições para a Comissão Política no próximo ano, e os protagonistas poderão ser, não sei quem é que se posiciona, quem é que que depois decidirá, mas será sempre a Comissão Política a decidir. É evidente que o Partido Socialista sabe uma coisa. A candidatura foi interessante e foi uma lufada de ar fresco. O trabalho que se fez daí para cá em termos de constituição de equipa e de reforço das competências de cada um nessa mesma equipa tem vindo a solidificar. O PS sabe que pode contar com este empenho, independentemente da função ou do lugar que seja para ocupar. É importante é que a equipa seja ganhadora, o projeto seja um projeto que vá ao encontro daquilo que as populações esperam, que não sejam projetos despesistas, que não seja alguma coisa que tire a qualidade das pessoas. E o importante aqui é cada coisa que fazemos seja sempre para somar mais e nunca para subtrair nada nem ninguém.
Fragilidades que encontra na maioria atualmente?
Na maioria.
Aquele dito cansaço de que o PS muito tem falado e acentuado já em altura de eleições foi assim. Acha que se tem feito notar esse desgaste?
E bem, eu penso que sim, quer dizer, a equipa não tem havido rasgos de criatividade na execução que esta maioria tem feito. Depois, aquele grande objetivo que o Presidente vai falando, que é de ter as contas certas, ter as contas em ordem. Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que foi este Presidente que levou a dívida do Conselho a 20 e tal milhões, quase a 30 milhões. Não sei porquê nem como, de repente, entendeu que o importante era baixar a dívida, vem apelar ao rigor, mas foi esta mesma pessoa que levou os números onde eles estiveram. E agora, para reduzir a dívida, nós podíamos ver uma reestruturação de serviços administrativos com um abaixamento de custos. Não, os custos de despesa geral estão a subir. Como é que se consegue baixar a dívida? Onde se cobrava 4 milhões e pouco de IMI, passa-se a cobrar 9 milhões. Quer dizer, são os munícipes que estão a ser exauridos e a maior parte das pessoas não terá sido ordenados tão grandes. Penso que foi a expressão que nós utilizamos muitas vezes, foi uma câmara ser predador fiscal.
O predador ou o esbulho fiscal era a expressão.
É, mas de facto é isso que tem acontecido. Quer dizer,
mas o Presidente, já agora, e falando nessa questão da temática do pacote fiscal em concreto, sempre que acentuaram essa, digamos, essa expressão do esbulho ou do predador fiscal, a maioria responde agora com uma redução da taxa, portanto, apesar da receita se manter estável ou até subir, a verdade é que nominalmente baixa a taxa. Diz que mantém o investimento e diz que coloca contas na ordem. Quando no poder alguém acena com bandeiras destas, não diz aos seus concidadãos isto está a funcionar?
Não, eu primeiro, a base que temos que partir é que foi esta mesma pessoa que levou aos 20 e tal milhões. São os munícipes que estão a pagar porque passava, por exemplo, em termos do IMI que eu vou referir, dos 4 milhões para os 9, ou dos 4 milhões e pouco para os 9, o pacote de fiscalidade mais que duplicou. Portanto, se nós não arranjamos forma de reduzir a despesa em lado nenhum, a despesa corrente não reduz, por outro lado aumenta. O investimento tem sido insípido. O investimento não tem sido a obra, a única coisa que nós nos lembramos em termos de obra no mandato passado. Lá vamos cair na mesma coisa que foi
a Rotunda da Barra.
Quer dizer, que foi a obra de regime. Ou o Largo da Bruxa, quer dizer, cada vez que a Câmara pensa numa obra, e como eles dizem em termos de objetivos, nessa mesma obra, levar lá as famílias, encher aquilo de pessoas, a Bruxa estava repleta de pessoas. Eu não sei se é pelo muro, se é pela grade, se o que é que foi. O facto é que a Bruxa, desde que fizeram a obra, desertificou. Não tem ninguém. Portanto, ou o objetivo foi mal definido, ou a concretização não correspondeu ao objetivo. Mas a avaliação deveria ter sido da Câmara, que não a faz. Portanto, quem tem estado de facto a pagar a dívida são os munícipes, a redução da taxa, quer dizer, e depois é as contas que não batem certo, quer dizer, quando depois de muita insistência nossa para baixar o IMI, que não era justo que se pagassem aqueles valores de IMI, o Presidente vem e diz, eu estou disposto a abdicar de 600 mil euros. e então vou baixar 0,25 da taxa. E nós dissemos, não vai baixar coisa nenhuma ou vai baixar muito pouco, não são os 600 mil. Quer dizer, e depois, na concretização, no primeiro ano desceu 150 mil e no segundo ano já tinha superado novamente o valor. Quer dizer que quem tem a possibilidade de ter facilidade em ter acesso aos dados para calcular bem, calcula mal. Nós que não temos, calculamos bem. Portanto, o que nós
Poderia ter ido mais longe.
Podia ter reduzido. Se queria abdicar dos 600 mil e não fomos nós que fixámos esse valor, foi o Presidente. Se tinha fixado os 600 mil, descia para o 0,3 e de certeza que nem sequer tinha chegado aos 600 mil, mas se chegasse estava dentro das suas expectativas. Portanto, é importante também que...
Mas a resposta que tem sido dada é um bocado esta e por isso eu falava desta questão de elementos que é o investimento público e sobretudo fala-se muito hoje da qualificação urbana, a questão do pacote fiscal, a questão da redução da dívida. A maioria não consegue aqui de alguma forma dizer que os níveis estão mais ou menos equilibrados nesta relação entre estes três pilares de governação?
A maioria tem sempre um Ministério da Propaganda que lhe permite propagandear da forma que quiser, mas o facto é que os munícipes sentem o que pagam em termos de fiscalidade, que não lhes o IRS que lhes podia ser devolvido não é, o IMI que têm que pagar todos os anos e que de certeza que é, muitas pessoas não teriam condição de ter hoje habitação se não tivessem herdado a habitação. E com ordenados relativamente modestos, que penso que o nosso conselho em termos médios terá os ordenados modestos, têm que pagar valores exorbitantes quando não é justo que isso se faça, até porque muita dessa verba destina-se a consumo.
E onde é que se corta, Eduardo Conde? Essa é a outra questão. A partir do momento em que a aposta seja uma aposta, digamos assim, mais contida, onde é que se pode ir buscar
a desmaterialização de processos, a desmaterialização de processos e permitir que a Câmara seja mais eficiente e de certeza que a despesa corrente não vai aumentar.
Mas isso está quantificado? Há metas aí quantificadas até onde é que se pode ir, onde é que se pode chegar com essa desmaterialização?
Além de não subir a despesa, deveria objetivamente diminuir. Porque a nossa Câmara, que gastará aí em termos de despesa corrente perto de 16 milhões, é muita coisa. E em termos do investimento não tem acontecido nada. Nós neste mandato lembramos-nos de que em termos de investimentos.
Falou-se sempre muito da questão dos pequenos investimentos, das pequenas intervenções, não é? Foi esse o argumento apresentado. Acabou o tempo das grandes obras, agora há pequenas intervenções. O que o PS muitas vezes tem questionado é se há aqui alguma coerência ou alguma lógica nestas pequenas intervenções.
Há pequenas intervenções, só que também é preciso que depois haja rigor e disciplina em termos do andamento da obra. Por exemplo, é preciso fazer investimento nos meios suaves de mobilidade, de ciclovias. As ciclovias estão a ser feitas em locais onde é fácil fazer, onde não há trabalho para fazer, onde é fácil, por exemplo, e vou dar um exemplo, a ciclovia da Brechfort. Não é que não seja necessária, é necessária, mas é uma ciclovia que é relativamente fácil e não é propriamente essa para a mobilidade todos os dias. As ciclovias em circuito urbano seriam mais importantes. E depois são pequenos projetos, como diz, que deveriam, que têm prazos de execução aí para 6 meses e que depois demoram um ano e tal. Também é preciso impor rigor no cumprimento dos objetivos a que nos propomos, porque são depois os empreiteiros vendo que há alguma facilidade em termos de atraso, o saneamento da Gafanha da Quem devia ter terminado, devia estar terminado, não vai nem a meio, o projeto de saneamento da Gafanha da Encarnação, a parte sul, que é estamos a falar de 1 quilómetro linear, deveria ter aparecido em final de 2018, foi agora colocado a concurso, eventualmente poderá começar final de primavera, início do verão.
Aquela sua afirmação de que isto nem em 2030 está pronto foi para acentuar o, digamos assim, o quadro, ou acha que é mesmo assim que isto vai andar a derrapar estar a rede completa?
Eu acho que é mesmo assim, porque nós estamos a falar de 1 quilómetro, de 1 quilómetro feito numa freguesia onde é fácil fazer, porque a escavação é com areias, e que devia ser em 2018, vai com um ano e meio de atraso só para o projeto. Se a obra tiver o tipo de execução que tem que tem as outras que nós estamos a verificar, que é sempre a derraparem para o dobro do tempo, nunca mais lá chegamos. E era importante que houvesse, que também não sentimos isso, da parte da Câmara, evidente que é a ADRA o principal responsável por este tipo de obras, é uma componente da Câmara em termos das águas pluviais, mas é preciso que nós sentíssemos que da parte da Câmara existe liderança, existe a capacidade de influência junto da ADRA para que se faça, porque é fácil fazer. E o problema de saúde, nós andamos a discutir saneamento básico, que já existia na Roma Antiga, quer dizer, no primeiro mandato devia ter-se tudo sido executado. É importante que as pequenas malhas urbanas da Freguesia, da Gafanha da Encarnação e do Carmo estejam completas para dar qualidade de vida às pessoas e porque um dia destes vamos ter que revisitar os projetos mais antigos.
No fundo, a sua afirmação é de que em termos de prioridades as coisas não estão bem definidas.
Não estão bem definidas em termos de prioridades e em termos de disciplina, do rigor com que se atacam para que não demorem muito tempo e vão para o terreiro em tempo útil. É isso que não está a acontecer.
E o que é que isso diz da Câmara de Ilhavo? Ou da sua liderança política?
A liderança
acha que é possível fazer aqui alguma ligação? Eu estou a perguntar isto porque o que ouvimos é problemas destes, vagos, Aveiro, coisas de 2 meses vão para 4 ou 5, depois dizem que são os empreiteiros e que faliram e que tiveram este problema e aquele. Ou seja, há aqui uma questão de mercado, há uma questão de liderança política. O que é que pode estar aqui em causa?
Eu penso que está muito de liderança política. É muito de, primeiro, de prioridade e de tempestividade com que se lançam os projetos. Quer dizer, nós não podemos estar à espera que termine uma parte do projeto de saneamento para depois avançar com um projeto para o outro. Temos que ter tudo pronto e forçar. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam. Quer dizer, o objetivo de vida da Câmara Municipal não pode ser gerir o dia-a-dia e ir envelhecendo. Envelhecer é um desígnio de vida, que nós não nos podemos escapar. Agora, nós temos que marcar o ritmo e a disciplina com que as coisas vão acontecendo. E se eu quero que, até o final deste mandato, o saneamento esteja pronto, eu tenho que me mexer em termos de projetos, em termos de calendarização das coisas, e é isso que não está a acontecer.
E Fernando Cassolo já perdeu essa capacidade?
Eu penso que toda a Câmara surge muito, o trabalho surge muito com o ciclo de vida dos autarcas e o ciclo de vida dos autarcas que lideram a Câmara não está propriamente em princípio de projeto.
Mas sente que a máquina está mais lenta hoje, é isso?
Eu sinto que a máquina está mais lenta, cada vez mais lenta, cada vez mais distante das pessoas e cada vez menos operacional. E para lhe dar um exemplo em termos de para concretizar em termos da definição de um projeto. E o projeto que esteve na berra aí há pouco tempo, ou que ainda está, que é, por exemplo, do Henriqueta Maia. O Henriqueta Maia foi requalificado há 12 anos. 12, 13 anos.
Já agora, por estar a falar com o vereador que tem assento no Executivo Municipal, falava-se na fase de instrução do processo num 1 milhão de euros e agora fala-se num concurso para 1 milhão e 700 mil. Porquê é que se deu esta diferença?
Pois é que não há uma explicação plausível para isto. De facto, o projeto diz o Executivo que o projeto é revisto em alta. Eu não sei o que é a rever em alta. Mas, de facto, o projeto, quer dizer, que era de 1 milhão e pouco, passa quase para 2 milhões, e espero que as coisas fiquem por aqui. Mas, como dizia eu, há 12, 13 anos, o grande objetivo era requalificar o centro urbano de Ilhavo, que precisa de investimento, precisa se requalificar, para trazer pessoas para povoar o centro. Foi um falhanço, ficou pior do que estava. Depois, como já dei aqui o exemplo, estes objetivos são sempre mal definidos. Foi o exemplo da Bruxa, era também para levar pessoas. Desertificou completamente. Mas a avaliação eu não vejo nenhuma. E agora, o Henriqueta Maia faz-se sem diálogo. O que é que nós pedimos neste... O que é que vai acontecer naquele projeto? Vai ter uma praça de eventos. Okay. Nós também concordamos que tem uma praça de eventos. Só que está próxima de uma 109, onde o principal... O objetivo seria...
Iluminar a barreira.
E tirar ali algum trânsito de passagem. Não há ali uma aposta em termos dos meios suaves, do pedonal. Não há os carros que vêm de Aveiro ou de Vagos para Ilhavo, que que possam continuar a passar. Quem vai de passagem tem uma circular externa. Isto não é revisto. Depois, em termos da calçada, Carlos Paião...
Mas o que é que, na sua opinião, poderia ser feito? Impor ali restrições à circulação?
Impor restrições à circulação, porque, por exemplo, e vou-lhe dar um exemplo em termos do transporte, quem vai daqui da Gafanha para as Hervosas pode perfeitamente ir pela circular externa da cidade.
Pelo lado da Cotada.
Pelo lado da Cotada, sim. Mas normalmente não vai atravessar a cidade porque
é mais
não há restrição. É mais direto, mas aqui a questão do direto é perder o quê? 200 metros, 300 metros, 400 metros não é nada de especial. Só que, não havendo nenhuma barreira, o pessoal opta por passar no centro da cidade. E é isto que é importante. E um centro. Então, a Câmara tinha definido, há 12 anos, trazer pessoas. Não trouxe. Agora está a fazer sem qualquer conversa com os stakeholders normais, com quem utiliza, com os comerciantes, não falou com ninguém. Entretanto, tinha previsto a praça principal, que era a Praça do Centro Cultural. Todo o centro de Ilha deveria ser desde a nascente da Câmara Municipal, ou pelo menos do Centro Cultural, até Poente do Adriano Nordeste. E é um centro que vai ficar tripartido, com uma 109,5 que continua com o mesmo fluxo de trânsito e não vai haver nenhuma alteração em termos da mobilidade. Vai continuar a 109 a ser utilizada e vai, aquilo que poderia ser justificável quando existia ali o quartel dos bombeiros, aquela via, ser uma via de passagem mais ou menos normal, hoje, com o quartel deslocalizado, poderia perfeitamente ter uma alteração de piso que é possível passar, mas havendo dificuldades, só lá passa uma vez que não volta a passar lá. Não, vai toda a gente continuar a passar lá. E se eu quero levar pessoas ao centro, quer dizer, os bares estão do lado de cada rua. O parque infantil, que é um polo importante, e o pavilhão desportivo estão do outro lado. Um pai que vai levar o miúdo não pode ficar numa esplanada à espera do miúdo. Tem que ficar ao alto com o pavilhão ou com o parque infantil, porque de repente o miúdo lembra-se de ter com o pai e atravessar a rua a correr. Portanto, não há, este equilíbrio não está feito. Da mesma, o que nós vamos assistir ali na prática é mudar os pisos, mudar as árvores, mudar a cor, ficar tudo mais novo, mas ficar exatamente igual como estava.
E há muita gente, ou há algumas pessoas, e já percebemos isso até das redes sociais, que questionam exatamente esse investimento no montante, na oportunidade e na prioridade, porque entendem que há outras zonas em dificuldades, nomeadamente esta via de ligação entre a zona da Igreja Matriz da Gafanha da Nazaré e a Gafanha da Encarnação, que é uma via estruturante central degradada e que não entenda exatamente que se agarre nessa oportunidade dos fundos europeus para investir naquilo que é exatamente o objeto do programa de requalificação urbana. O PS é sensível a este tipo de argumentos?
Sim.
Acha que não se devem cruzar realidades ou faz sentido pensar exatamente nestes termos?
Faz sentido pensar nestes termos, até porque quem diz que o município é uma grande cidade tem sido uma bandeira da maioria. Então, se é uma grande cidade, vamos usá-la como una.
Mas falta-lhe coesão? É a pergunta.
Falta. Eu não quero dizer que o centro de Ilha não... O centro de Ilha precisa de ser requalificado porque, de facto, ele está deserto. Nós visitámo-lo às 10, 11 da noite e não tem ninguém. E a opção é ter gente naquele jardim, então temos que o requalificar, mas temos que saber o que é que as pessoas precisam para estar lá e não sentirem o apelo de Aveiro e irem para Aveiro ou vir para outro lado qualquer. Relativamente a o que a maioria tem dito é que há os fundos comunitários são para as cidades
sede-conselho,
mas existe o orçamento municipal que compense as outras povoações, nomeadamente, neste caso, uma cidade, é um município com duas cidades, esta cidade precisa também de ser qualificada. E a questão que o Carlos Teixeira colocou deste eixo, que há dois eixos importantes, que é este eixo da Igreja para a Gafanha da Encarnação ou
da Avenida José Estevão,
mas para a Gafanha da Encarnação é sintomático da falta de liderança e da capacidade do Presidente impor que as coisas aconteçam no tempo certo. A responsabilidade daquele troço que ali na Marinha Velha, que está intransitável quase, e a Câmara já colocou lá os sinais a dizer que piso degradado, que está há 10 anos daquela... que está há 10 anos daquele estado, é da responsabilidade da ADRA. Nem sequer é a responsabilidade da Câmara. Então a Câmara só tem que exigir que a ADRA cumpra. Eu admito perfeitamente que se demora, depois de terminar uma obra de saneamento, 4 meses, 5 meses, para que os pisos abatam, para que vão ao sítio. para depois não haver abaixamentos, abatimentos de terrenos. Mas 10 anos convém ver que de facto é muito tempo. Não há de facto essa capacidade da Câmara de impor que as coisas se façam com tempestividade, no tempo certo. E depois esta questão da Avenida da Gafanha da Nazaré. Não só a Avenida, mas todo o centro urbano da Gafanha da Nazaré. Eu diria quase que onde a Câmara gasta mais, falta de planeamento urbano, e onde a Câmara gastará uma verba significativa é nos sinais 1T, que é o beco sem saída, que em termos de planeamento não há um plano de pormenor. Aqui na Gafanha da Nazaré é uma massa urbana intensa, uma malha urbana intensa. Nós não sabemos definir exatamente qual é o centro. O centro é toda a avenida. O centro é mais junto da igreja. O centro é no cultural, é no centro cultural ou na fábrica de ideias. Ou será mais no Largo Santo Jones? Haverá várias centralidades. É isto que é preciso definir, que é preciso ver que a avenida não é uma pista onde o pessoal se distrai porque vê o fundo. O fundo da rua acaba por ultrapassar em termos de excesso de velocidade. Mas é preciso convir isto. Primeiro, a Avenida Central é uma característica interessante de uma cidade, quer dizer, a centralidade de uma cidade que é definida não por um espaço ou por uma praça maior, mas por uma avenida. É preciso ver se vamos qualificar 2 ou 3 centros com a ligação da avenida, ou se vamos transformar a avenida, que é um eixo importante em termos de vivência social, em termos da economia, do pequeno comércio. Falta-lhe aqui alguma toponímia, porque definimos muito isto para quem é de cá. E quem vem de fora entra nessa avenida e não sabe como é que há de sair.
Mas estamos a discutir um problema que incide exatamente em quê? Numa questão de mobilidade pura e dura?
De uma questão de mobilidade e numa questão de definir
ou
centros
de dinâmicas cívicos. Socioeconómicas?
Também, de dinâmicas socioeconómicas, de definição de centros cívicos e de mobilidade. Porque, em termos de mobilidade, a forma como está é, de facto, um risco.
E o PS, já chegou a alguma conclusão?
Nós, pelo menos, estamos a trabalhar nisso e já fizemos. Este é um projeto que nunca será um projeto para um mandato, até porque, como eu disse, a intensidade da malha urbana acaba por dificultar a interação. Mas há uma coisa que nós temos que saber e que o PS sabe, é que nós temos que definir o mais urgentemente possível o projeto para que depois ele vá sendo executado, porque de certeza que haverá, tem que se adquirir terrenos, tem que haver ruas paralelas que são dignificadas e que seja possível desviarem certos troços do trânsito de forma a criar ali alguma centralidade. Ainda se está a trabalhar nisso, mas já fizemos uma coisa que a maioria não fez, que foi reunir com as pessoas, ouvir, apareceu muita gente nova, técnicos da área, gente que está a fazer mestrados e doutoramentos na área, que veio opinar e que diz que de facto é preciso intervir, há opiniões muito diversas e têm que ser todas contempladas. Mas é preciso que a história não se destrua a história do que é a Avenida dos 10 Esteban, mas que requalifique-se, dê conforto às pessoas e que se lhe dê um fator identitário.
E o que é que isto vai implicar? Há pouco falava da questão de arruamento, de estradas sem saída. No caso concreto desta cidade, e se calhar pegando até também noutras partes do município, há aqui a necessidade de rasgar novos horizontes, novas vias, novas áreas construtivas.
Também, mas o fundamental que é preciso é nós definirmos a ocupação do solo, a tipologia de ocupação do solo, como é que se ocupa e como é que se acede.
E nós isso não está tipificado nos documentos que orientam tudo isto?
Temos um documento suficientemente vago, que é o PDM, e depois temos em vigor bem 13 planos de pormenor que não está nenhum aprovado. E o plano de pormenor é importante porque a Câmara vai fazendo estudos urbanísticos, mas o estudo urbanístico não é um elemento legal, que tenha força legal. O plano de pormenor tem. O plano de pormenor é importante que seja aprovado. Porquê? Porque vai à discussão pública. A Câmara desenha para aquele espaço o que é que quer e depois põe a discussão pública para que os interessados interajam a dizer se há disponibilidade para ocupar desta forma ou de outra, se há viabilidade em abertura de caminhos e de novos acessos ou não, e não havendo plano de pormenor, isto é mais ou menos casuístico, depois as coisas acontecem e acontecendo agora tem um horizonte de 50 anos que ninguém mais lá consegue mexer. Portanto, é importante que o planeamento urbano se faça, que os planos de pormenor sejam aprovados para todos. Até para o investimento privado. O investimento privado, se tiver os planos definidos, sabe com que conta, sabe se é possível e se deve investir ou não. Muita gente provavelmente não avançará com investimentos porque o horizonte é nenhum.
Hoje discute-se muito a questão da mobilidade, a questão do acesso dos carros às cidades, estando aqui entre Via de Cintura Portuária e A25, tendo no fundo esta malha tão densamente povoada. Vê como possível ou desejável no futuro que essa reflexão se faça sobre o acesso ao automóvel a determinadas áreas, nos miolos urbanos de Ilha, da Gafanha, da Nazaré, como limitação, como imposição de alguma limitação. Há pouco, no caso de Ilha, disse-o em relação à 109, que acha que deveria ser estimulado o uso das circulares, impondo algumas restrições. E no caso da Gafanha da Nazaré?
Na Gafanha da Nazaré não será muito prático que não aconteça, que o trânsito não se faça. Agora, o trânsito pode-se fazer em alguns... Primeiro, tem que se hierarquizar. A vivência do automóvel, da bicicleta, que é muito utilizada na Gafanha de Nazaré, e vemos o exemplo da escola que aparece em várias notícias, mesmo da circulação pedonal, e tem que se dar conforto a toda a gente. Se for preciso, em pequenos troços, diminuir ou dificultar para que as pessoas estimulem outras alternativas. Quer dizer, eu não sou muito adepto que faça a proibição.
Criar os redutores, não é? Criar os redutores de velocidade.
Um redutor que leve o próprio condutor a dizer, será melhor para mim ir por um caminho alternativo. E também educar as pessoas em termos da velocidade, porque neste circuito da Avenida Central ou no circuito na direção à Gafanha da Encarnação ou da Gafanha da Encarnação para o Carmo, é normal encontrarmos pessoas em excesso de velocidade. É evidente que isto não depende do poder público, depende do civismo, mas se houver alguma forma que condiciona e que obriga as pessoas a moderar-se, é bom.
Pode fazer sentido.
E pode fazer sentido.
E no caso das praias, que é aquele tema mais problemático.
Pois, as praias estão no limite de utilização automóvel. Quer dizer, nunca se pensou...
Se começássemos pela pergunta mais feita nos últimos anos, a rotunda melhorou ou não alguma coisa? Continua hoje convencido que não?
Eu penso que poderá eventualmente ter melhorado a saída, não melhorou nada em termos de entrada. E a saída melhorou só na barra e se não houver nenhum acidente, porque se houver algum acidente, corre tudo mal. Portanto, penso que a questão das ciclovias ali na Praia da Barra não está bem definida. Aquela ciclovia, a interação com o passeio, que a maior parte do pessoal caminha pedonalmente pela ciclovia e as bicicletas andam pela rua. Portanto, não está ali bem definido. Penso que essa hierarquização na rua, na avenida principal, tem que se pensar. Depois, aquilo que estava pensado, que era um corredor franco para transportes públicos e para os meios de socorro, também não está pensado. Portanto, o que está é o que estava. Se é o que eu dizia.
Ou seja, há ali trabalho por fazer, na sua opinião, ao nível da mobilidade?
Ah, é preciso incentivar primeiro o transporte coletivo para as praias e depois que o transporte coletivo dê conforto. Quer dizer, ninguém vai optar pelo autocarro se ele chegar uma vez de manhã e sair outra vez ao meio-dia. Mas se houver um transporte regular, pode-se equacionar até algum estacionamento do lado das gafanhas para que o transporte coletivo depois faça esse trajeto. Mas isto é um estudo que é preciso ser feito, que é preciso ver quem vem, como vem, a disponibilidade que é para este tipo de alternativas.
Deposita alguma esperança no projeto que está aí em curso de fazer esse levantamento através dos medidores de tráfego instalados? Acha que pode ser uma ferramenta com algum interesse?
Olha, a ferramenta interessante é Não é interessante nós sabermos isto pelos jornais e isto não ser partilhado com quem tem que opinar e com quem tem experiências neste sentido. E daquilo, a Câmara a nós não nos mostrou rigorosamente nada.
Ao nível do tráfego, no fundo, e daquilo que percebo então, um defensor de uma espécie de um plano concreto para as praias?
Tudo o que seja fazer este tipo de intervenções tem que obedecer sempre a um estudo rigoroso do que existe. E eu penso que, nesta altura, se perguntarmos quantos carros entram, qual é a hora de frequência, a Câmara não sabe. E este é o fator fundamental. Quem nos visita, de onde é que vem?
Mais estacionamento não é solução?
Eu penso que não. Mais estacionamento não é solução porque os estacionamentos estão ocupados e mais ocupados.
Introdução de estacionamento pago. Admite como possível, desejável?
É possível para quem, evidente, com a distinção de quem é morador e de quem não é morador, que é possível que seja um dos fatores reguladores.
Há ainda espaço para parques periféricos?
Do lado de cada ria há, e mesmo havendo estacionamento do lado de cada ria, inclusivamente o transporte público poderia ser muito melhorado, porque nós não temos transporte público em Ilhéu, e até o transporte fluvial.
Estamos a falar no tempo das alterações climáticas. Esta quinta-feira é apresentado o Plano Municipal de Alterações Climáticas. Eu hoje lia nos jornais que isto, os planos agora estão a multiplicar-se aí pelo país todo e que na maioria dos casos ou são incipientes ou não respondem exatamente às questões de fundo. A pergunta que lhe faço a si é: qual é a expectativa que tem sobre o tipo de intervenção que o município está a preparar para apresentar amanhã?
Em termos do estudo da realidade, o estudo é feito por uma universidade e está bem feito.
Tem assessoria técnica?
Tem assessoria técnica, portanto o estudo estará bem feito. Eu penso é que há algumas, portanto eu vou amanhã também à apresentação, mas há algumas interações que são importantes, a pensar na subida do nível das águas.
Que é o principal problema.
Que é o principal problema.
O risco aqui na nossa região.
Mas eu penso que falta também aqui alguma questão que é: há muito das alterações climáticas que também têm a ver com a nossa forma de combate e paralelamente a um programa onde nós subimos a margem, onde nós repomos areias, é preciso também planos pedagógicos de interação de como é que as pessoas se funcionam, como é que pisam as dunas ou não pisam, a intervenção nas margens da ria em termos de fruição, para que as pessoas também se apercebam. Nós, ao nível da organização do território, nós continuamos de costas voltadas para a ria e agora de repente vai cair aqui um plano onde nós vamos proteger as margens da ria, vamos proteger da subida do mar, mas até aqui nós não fomos capazes de qualificar as margens da ria de forma também que as pessoas se percebam do valor que temos ali e do potencial que tem e do risco que pode vir a ter. E há pequenas intervenções que não precisam de ser um grande plano em termos da interação com a ria. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo que não tenho visto a Câmara fazer nada, mas que tem acontecido, que é o Parque da Morteira, que a Junta de São Salvador fez. Um pequeno grande investimento, um pequeno para o município, um grande investimento para a Junta de Freguesia, em que dá ali uma fruição interessante da ria, que qualifica a margem, que leva as pessoas a usufruir e a ver, e a verem com os seus próprios olhos aquilo que pode acontecer, a medirem até as alturas das águas que vai acontecendo, que as marés hoje são mais violentas do que eram. Esta qualificação das margens da ria, que pode dar também muita percepção às populações sobre a forma como tem que se posicionar, a mudança de comportamentos, neste aspecto a Câmara passa completamente ao lado.
Como é que vê essa digamos assim, essa questão, atendendo até àquilo que foi a tradição das últimas eleições, de se começar a falar de praias fluviais, da questão da expansão de passadiços, etc., o país virou-se claramente, e creio que outros países estão a fazer o mesmo, a virar-se para esta questão dos valores ambientais, não é? Da riqueza natural que tem, e o que o PS tem acentuado é que Ilhéu tem demorado um bocadinho a perceber essa riqueza, sobretudo aquela que é lagunar, que é interior.
Sim.
Isto, que caminhos é que tem para percorrer que possam ser prioritários, mais importantes e mais imediatos?
Olha, o Governo da Nação teve já uma ação importante, que é um investimento de largos milhões no desassoreamento da ria, e é uma instância que está lá tão longe. Em termos da interação da ria, por exemplo, do município, estão definidos em termos do ordenamento do território, dos planos da CCDR, estão definidas várias praias fluviais no canal de Mira e no rio Boco, que não precisam de muito esforço. Normalmente, quando nós dizemos alguma coisa à Câmara, é preciso intervir nesta margem da ria. Ou mexer na ria, ou o Ministério do Ambiente, é tudo muito complicado. Neste caso, o Ministério do Ambiente já se antecipou. Já tem, penso que umas 5 ou 6 praias fluviais previstas no canal de Mira, também umas 2 ou 3 no rio Boco. É só preciso, com recursos moderados, efetivá-las. As praias fluviais precisarão que de alguma areia, de um ponto de apoio, de um fator de segurança, e não é assim tanto investimento.
E na sua opinião, pode ser uma marca diferenciadora?
Pode ser
para o município?
A água é de facto o centro deste município. Quer dizer, eu até acho estranho nós termos um plano de água que deve ser o maior do país dentro do município, que temos, do maior ou dos maiores, que temos uma, ali no canal de Mira, a parte maior da gafanha da Encarnação será a água, e depois temos uma visão, sei lá, muito curta em termos de água, quer dizer, ok, o desígnio, o mar por tradição, mas é curto. Faltaria ali a ria por paixão ou por opção. De facto, a ria passa muito ao lado de tudo isto e é o fator diferenciador em termos de água.
No mar, por tradição, o Museu Marítimo de Ilhavo é uma espécie de bandeira de tudo isto. Como é que vê esta, digamos assim, saída, aparentemente calculada, do consultor do museu, que foi figura marcante durante alguns anos na gestão do equipamento, e como é que perspectiva o futuro de um equipamento desta magnitude?
Olha, o equipamento é um equipamento, de facto, crucial, e devia ser toda a cultura em Ilhavo, devia estar muito assente no museu, e nem por isso. E o museu muitas vezes passa muito ao lado da questão cultural, às tantas com verbas orçamentais bem abaixo do resto em termos de investimento cultural. O trabalho do Álvaro Garrido foi um trabalho fundamental, até porque ele, sendo um especialista nesta área, credibilizou muito as ações que se faziam e credibilizou o museu. Na altura foi-nos dito que sairia porque ia assumir um lugar de professor catedrático, afinal não é bem assim.
Ele próprio assumiu outra. Logo na semana em que se falou desta questão do projeto de Lisboa, diz que é apenas um projeto de consultoria, que não tem esse peso, aparentemente não terá esse peso e esse argumento. E no pós-Álvaro Garrido, o que é que deve ser a gestão do Museu Marítimo de Ilhavo? Era essa, no fundo, a questão.
Olha, os bons momentos não devem cair no esquecimento. Por exemplo, eu não sei o que é que a Câmara está a pensar sobre isso, mas tenho algum receio que aconteça com o museu aquilo que pode acontecer com a biblioteca, que é a biblioteca de Ilhavo foi um elemento crucial para as nossas escolas, foi um elemento fundamental com a Inês Vila. De repente, a Inês Vila saiu e não houve o desígnio, não houve a visão de substituir para continuar a melhorar o projeto, porque não chega a manter. Não chega, o projeto atingiu um bom nível e então agora vamos fazer os mínimos e manter por aqui. O museu não pode parar, tem que continuar a evoluir e tem que dar novos passos.
Curiosamente, traça-se aqui um perfil e agora que faz essa referência, houve mudanças ao nível da cultura, aparentemente com ganhos, mas na altura a saída de José Pina, logo no início do mandato, depois saída assim de figuras que têm esse papel, digamos assim, liderante ao nível de equipamentos. Falou agora da biblioteca, fala-se agora do Museu Marítimo de Ilhavo. Isto significa o quê? Que mudanças estruturais são estas?
Pois, é que
há aqui algum padrão?
Ah, o padrão é que de ano para ano eu não vejo surgir criatividade e sentido estratégico. E depois vão-se aproveitando algumas bandeiras do Partido Socialista, por exemplo, na questão cultural tem feito um enviesamento para aquilo que o Partido Socialista durante muito tempo disse, que ok, os eventos são muito bons, mas é importante que os atores da cultura locais participem, os grupos de teatro, os grupos folclóricos, os músicos locais, entrem para que, terminando isto, alguma coisa fique, e a cultura é isso, é que fique depois alguma coisa. E a esse nível tem-se dado alguns passos, como eventos que de facto têm trazido os nossos grupos de teatro, os nossos músicos a participar, o pessoal que vai estando aí pela cultura. Mas aquilo que eu vejo na Câmara e pelo facto destas três acontecimentos que se podem dizer, ok, estão bem, então não vamos substituir, vamos manter como está.
Há soluções internalizadas para resolver estes problemas, na sua opinião?
Pode haver soluções, mas o fator mais importante é que é o sentido estratégico da Câmara. Sei lá, quando, por exemplo, isto da... E vou-lhe dar o exemplo das bandeiras do Partido Socialista. Depois de muito esforço, a Câmara resolve tocar no IMI. Mas timidamente. É só um bocadinho. Depois, o orçamento participativo que andámos, que é uma forma de trazer... O Ilhavo tem um grau abstencionista imenso. E então... Seria uma forma de trazer as pessoas, não só essa, mas outras, acabam por lançar o orçamento participativo, mas um pouquinho, conta um pouco o valor que ele fica incipiente. O Conselho Municipal da Juventude, que andamos há 10 anos a falar sobre ele, introduzem e até passou a fazer parte do programa que não fazia, mas devagarinho, só vamos introduzindo as coisas devagarinho, que só para 2021 é que ele consegue ter efetividade. O saneamento, eles também não dizem que o saneamento não é para funcionar, mas, ok, um bocadinho de cada ano, que é para isto durar para muitos anos. Requalificar, cara, as margens da ria surge agora com alguma pompa pela questão das alterações climáticas, mas até aqui nunca se pensou nisso. Eu penso que o que falta, mais do que às tantas substituir as pessoas que saem por nomes sonantes e buscar um treinador fora, provavelmente não é necessário isso. Dentro há quem faça, agora preciso, da parte de quem lidera politicamente, sentido estratégico, objetivo, onde é que nós queremos. Estamos, em alguns aspectos, muito bem, mas queremos subir o patamar, não nos contentamos em estar só como estamos.
E há riscos de regressão?
Há sempre riscos de regressão, porque quando o pessoal tem dinheiro a mais no bolso e não tem objetivos, acaba por gastar mal gasto. E quando está satisfeito com o nível que atingiu, começa a degradar. É preciso que nós nunca estejamos satisfeitos com a intensidade do nosso trabalho, com a capacidade de melhorar a vida das pessoas e de fazer mais. Quando nos acomodamos a que já fizemos muito, de certeza começa a regredir.
E como é que tem analisado as relações à Aveiro Ilha ao longo destes tempos em que o ex-autarca de Ilha foi para Aveiro, o de Ilha e o de Aveiro interagiram em alguns momentos? Houve ali alguns momentos de aparente fricção e de alguma tensão, entretanto, de novo, aparentemente mais próximos. Como é que tem acompanhado esta ligação entre municípios?
Olha, Aveiro e Ilha não conseguem... ter projetos completamente diferentes um do outro, porque as praias de Aveiro são as nossas praias, a universidade onde nós estudamos é em Aveiro, as malhas urbanas confundem-se. A verdade é que Ilhavo tem uma identidade própria e deve-se bater por essa identidade. E algumas vezes sinto com alguma apreensão, por exemplo, que na corrida da Europa ela foi anunciada com pompa e circunstância que ia atravessar o Conselho de Ilhavo, e no Conselho de Ilhavo ninguém sabia, na Câmara ninguém sabia, e chegou a haver comentários em surdina que aqui mandamos nós. O facto é que quando chegou o momento, na semana antes foi assinado um protocolo e passou aqui mesmo, e passou a perturbar, sem ter sido pensada com o tempo e com estratégia para que não perturbasse a vida das pessoas.
E o que é que isto nos diz das lógicas de, digamos assim, de funcionamento, de relacionamento político? O que é que isto significa?
Significa que...
Que o trabalho não é concertado?
Que o trabalho não é concertado e que as lideranças, a capacidade de impor a sua liderança... passa e efetiva, e muitas vezes os relacionamentos de anos acabam por dar alguma subserviência em termos da gestão política do momento.
Essa era a acusação, se bem me lembro, ali antes de eleições, falava-se muito nessa questão do que poderia ser a relação e da questão da predominância de um estilo mais impositivo, de outro um pouco mais contido. Acha que os anos de exercício confirmam essa tese? Ilhavo apagou-se ou Ilhavo está na sombra de Aveiro? Ou Fernando Cassoilo afirmou, digamos assim, essa individualidade de Ilhavense?
Eu penso que tem vindo gradualmente a apagar-se. Nós vemos, mas não é mais do que a questão da personalidade, tem a ver com aquilo que vai para o terreno. Porque, por exemplo, nós hoje vamos a Aveiro e é caótico em termos de pessoas. Nós vamos um sábado à tarde, um sábado à noite, mesmo durante a semana, e Aveiro está cheio de gente. Nós que temos uma história fenomenal em termos do bacalhau, da pesca, e acabamos por as pessoas, e estamos tão, temos a Vista Alegre e o museu, e acabamos por não conseguir trazer para cá essa população. Ok, vem esses turistas, essa gente que visita Aveiro, acaba por passar ao lado de Ilhavo. Eventualmente pode passar aqui no museu, ou pode passar na Vista Alegre, mas não há vivência urbana que lhes dê espaço para estarem connosco. E para...
Mas isto economicamente... não deve responsabilizar os dois autarcas?
Os dois não. Aveiro faz o papel que lhe incumbe. Faz o seu papel e faz o papel de chamar para si... O grosso do turismo é importante, é que nós saibamos apanhar a nossa oportunidade.
Já agora, em que falamos de Aveiro, há pouco tinha para lhe colocar esta questão, e quando falávamos da questão da coesão territorial, Aveiro vive ali um processo de revisão do PDM, viveu, fala muito agora da grande cidade, de um Aveiro nascente para lá da 109. Como é que é a relação de Ilhavo nessa parte nascente? Não falámos aqui muito, que vai até quase à autoestrada, tem uma área gigantesca, não é, por ali fora. Está suficientemente pensada, maturada, desenvolvida, vive de constrangimento? Só ouvimos falar disto quando ouvimos falar, por exemplo, do Ilhavo Wind, de comunidades que estão fora do centro e que têm dificuldade para chegar ao centro.
Sim,
como é a relação de Ilhavo com a sua área nascente?
Ilhavo precisava de... Pois, a área nascente ficou inicialmente estrangulada ali com a Plenicup e agora estendeu-se já um bocadinho,
mas... Para a área comercial, não é?
Estendeu-se já um bocadinho, e a questão do mercado, a deslocalização do mercado não foi bem conseguida. Hoje a Junta de Freguesia faz um esforço enorme para conseguir, e tem conseguido, povoar o mercado, levar lá muita gente, tem feito eventos muito interessantes e tem ocupado esse espaço. Era importante que eu penso que a circular nascente é fulcral. Porque
fechar esse anel.
Esse anel é fulcral porque acaba por fazer transitar por lá as pessoas, dá oportunidades, dá novas ideias para ocupar aquele espaço, mas de facto o Ilhavo tem que, não consegue passar para Poente, tem obrigatoriamente que crescer para nascente.
E isso está pensado, estruturado, devidamente amadurecido?
Eu penso que a maioria não tem nenhuma ideia a esse nível. Como lhe disse, penso que se gera mais o dia-a-dia. Se a maioria não consegue povoar o Enriqueta Maia, quanto mais povoar a parte nascente do concelho. Mas é importante que se desenvolva e é uma parte que como está praticamente virgem, é possível desenhar plano de pormenor, desenhar aí o crescimento urbano de forma ordenada e sem os constrangimentos que noutros locais acontecem. Mas esta questão do ordenamento do território é uma questão que me é cara, e falei aqui já neste urbano da Gafanha da Nazaré, a questão da Gafanha da Encarnação, a Gafanha do Carmo, que ainda tem ali uma... Era importante desenvolver um plano de intervenção rural. Ainda há ali espaço rural que é preciso reordená-lo. E não está a acontecer nada. Mesmo o caminho do Paraião, que é uma... que começou por ser um caminho para defender das águas, hoje é um caminho utilizado em termos de desportivos e termos de usufruto da ria, mas daí para cá ele não foi melhorado em nada. Estou a imaginar ali pequenas paragens, alguma interação com a água em termos de, não de passadiço, mas de uma plataforma de madeira que possa interagir com a água, mesmo de iluminação em alguns locais ou de iluminação em termos fotovoltaicos que possa durar durante algum tempo para podermos usufruir em termos de caminhar, nada disso está a acontecer. Está o que estava há muitos anos, que foi quando eu ainda era presidente de junta, e está igual.
Estamos a terminar, ou praticamente no fim. Gostava, no entanto, de ter também a sua opinião sobre aquilo que é a governação socialista do país e a bondade dessa governação, porque ouvimos-lo em alguns programas de debate ao sábado a dizer positivamente que havia um país a recuperar, a melhorar. E a pergunta é, no fundo, se continua convencido dessa bondade e dessa capacidade de António Costa a fazer o país progredir?
Eu ia só falar mais um bocadinho do Conselho e vou já a essa questão, que é uma questão que nos é cara e que acabou por passar ao lado, que é a questão da saúde animal e da intervenção animal, que em Ilha tem passado completamente ao lado. Quando em 2017 saiu a lei, eu assisti várias vezes em reuniões de Câmara o Sr. Presidente a dizer que era um problema porque as leis eram feitas lá de cima, só que a lei impede que se matem os animais ao fim de um mês no canil. Portanto, nessa altura era muito importante dar condições ao canil de acolhimento do maior número de animais. Era importante começar com planos de esterilização de animais, tanto domésticos como de animais de rua. E nós temos um conselho tão rico em termos de voluntários, em termos de defesa animal, que se o canil tivesse um pivô que fosse coordenando as questões e que trouxesse esses voluntários que de modo próprio, com os seus meios, andam aí a cuidar dos animais, que pudessem ter apoio em termos do canil e em ações de voluntariado, tínhamos provavelmente o problema muito próximo de estar resolvido. E a Câmara tem passado completamente ao lado e penso que corremos o risco de estar a voltar aos anos 80 com matilhas nos centros da cidade. Eu queria dizer, acho que era importante dizer isto porque é um problema que hoje começa a ser grave. Relativamente à questão nacional, eu acho que sim, que as coisas têm corrido bem, ninguém acreditava na solução. A primeira questão foi importante trazer para dentro da responsabilidade e da tomada de decisão, do comprometimento, da mudança de comportamentos de alguns. Eu sou muito a favor da luta da mudança de comportamentos e, neste caso, da mudança de comportamentos dos partidos à esquerda, que normalmente eram reivindicativos e a ideia que passava era dizer, ok, eles podem prometer tudo porque nunca vão ter que concretizar nada. Desta vez tiveram que se comprometer, tiveram que vir ao terreno.
Mas só se comprometeram na distribuição, não é? E agora, num segundo mandato, as coisas já não parecem exatamente assim tão simples, em termos de compromisso.
Eu penso que sim. Eu penso que as coisas, é evidente que antes de estarem definidos os orçamentos, antes de estarem definidos os planos executivos, cada um puxa mais o seu argumento de forma a conseguir...
Não deixarão cair o governo.
Mas penso que a esse nível não há risco nenhum e consegue-se neste. A verdade é que o desemprego veio para níveis de 6%, a segurança social passa a estar sustentável que não estava, porque muito mais gente está a descontar. Depois, até uma questão agora que me lembro de muitas vezes a direita vem a tirar-se, por exemplo, ao RSI, ao Rendimento Social de Inserção, quer dizer, que gasta 350 milhões por ano, quer dizer, nós num banco só temos 5 mil milhões, no outro foram 5 mil ou 4 mil milhões, no outro até janeiro do BES já vai com 5 milhões e de certeza que vai 5 mil milhões e irá muito mais além. A questão social foi uma questão vista e bem vista, a do emprego, a da esperança e no meio disto tudo, de diminuir o desemprego, de trazer gente que nunca tinha estado na área da responsabilidade vir para essa área e estar a lutar com o governo, de dar uma esperança nova ao país, acaba por se conseguir o primeiro ano no pós-democracia termos o déficit zero ou até se já se fala em superávit. Isso é mesmo que surgem problemas.
Mas também se fala do desastre do Serviço Nacional de Saúde, que continua, não é?
Mas nós estamos cada vez mais exigentes e bem. Há de facto mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Agora, é suficiente? Não é suficiente. nós temos que apostar ainda mais, porque de facto é uma, olha, uma bandeira que o PSD e o CDS votaram contra. Mas é um elemento importante da nossa democracia, é isso que dá sustentabilidade e que dá riqueza a um país saudável. É preciso investir mais. Tem-se investido mais do que se investia. Agora, é o suficiente? Não. A população cada vez está mais exigente, quer mais saúde, e muito bem, e é preciso investir mais. E penso que foi importante também calar as vozes da desgraça que foram populando durante os 4 anos, quer dizer, podiam, no primeiro ano, ter os velhos do Restelo ter apelado ao caos e o diabo que nunca chegou, mas ao fim de um ano a coisa até terminado, porque viam que de facto não havia grandes perspectivas de vir. Mas não, continuaram os 4 anos e era importante um marco destes para definitivamente
se romper ao silêncio. E o diabo espreita, ainda espreita ou não?
Eu penso que não. Eu penso que, de facto, é evidente que Portugal é um país com uma economia desintegrada e cada vez que nós estamos a crescer, cada vez que o governo decide investir, nós aumentamos as importações, aumentamos o déficit, mesmo com este, o que vamos investir agora em termos de ferrovia, em termos de saúde. Onde é que nós vamos comprar os motores e material elétrico? Vamos comprar a Alemanha? Onde é que vamos comprar os geradores? Vamos à Dinamarca? Portanto, sempre que há um período de investimento, as nossas importações crescem, porque nós somos uma economia desintegrada, não produzimos esse tipo de bens. Mas é um bom endividamento esse, que é endividamento que vai ser produtivo, que vai ser eficiente em termos até das alterações climáticas, da mobilidade. Nós vamos, melhorando a ferrovia, vamos precisar de muito menos transporte rodoviário e é bom. Na saúde também, uma população saudável é uma população produtiva e de facto aquilo mesmo, o salário mínimo era de 400 euros, neste momento estão 630 euros, penso que é uma alta, é muito, não é? É miserável ainda, é. Mas já permite aspirar a alguma esperança e alguma qualidade de vida.
Eduardo Conde, obrigado pela presença neste programa, às quartas-feiras, que é publicado já esta manhã de quinta e que no domingo às 11 horas pode ser ouvido em reposição. Voltaremos na próxima semana, novo convidado, nova entrevista. Até lá.